Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. A paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, santificado, Senhor Deus, seja teu nome. Venha a nós teu reino. Reina sobre nós, sobre a tua igreja. Reina, Senhor Deus, governa, dirige, ensina, salva teu povo. Tenha misericórdia, Senhor Deus, de nós, da sua igreja, teu povo. Abra, Senhor Deus, os olhos do nosso entendimento. Ensina-nos o caminho que nós devemos andar. O caminho que nos levará, com certeza, à vida eterna. Caminho que vai nos levar de volta para Deus. Senhor, que a nossa passagem por este mundo, pela terra, seja aproveitada corretamente, seja Deus vivida de tal forma que nos permita a volta para o céu. Apaga as nossas transgressões, nossos pecados, lava-nos, purifica-nos, Senhor Deus. Prepara cada um de nós para que o Espírito de Deus encontre lugar, permaneça em cada um de nós. E nós sejamos, então, geração de Deus, gerados por ti, semelhantes a ti, de tal forma que possamos realmente nos considerar irmãos, filhos de Deus, inculpáveis, diferentes, filhos de Deus, parecidos com Deus, no meio de uma geração corrompida pelo pecado. Ajuda-nos, Senhor. Abra, Deus, o nosso coração, a nossa mente, para que nós tenhamos a unidade da fé, do Espírito de Deus. Sejamos um com o Senhor Jesus. Amém.
Este caminho solidão neste caminho, me sinto só em um deserto sem direção. Vezes ferido por tanta solidão, sinto um vazio dentro do meu ser, uma dor imensa que eu não posso suportar. Venha, Senhor, deixa esta dor. Preciso tanto do teu amor. Sara minhas feridas, vem curar todo o meu ser, porque eu sei salvar. Só tu podes me salvar, mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me ama e não queres me perder. Sara, Sara, me aspe, oh, vem limpar, vem curar todo o nosso ser, Senhor. Aleluia, porque eu sei que o Senhor pode me salvar. Só tu podes me salvar, mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me ama. Neste caminho me sinto só, em um deserto sem direção, marcado por dor e aflição. Às vezes ferido por tanta solidão, sinto um vazio dentro do meu ser, uma dor imensa que eu não posso suportar. Mas venha, venha, Senhor, deixa esta dor. Preciso tanto do teu amor. Sara, sara minhas feridas, vem curar todo o meu ser, porque eu sei que o Senhor pode me salvar. Só tu podes me salvar, mesmo se eu estiver só, tu estarás comigo em meu caminhar. Se eu desviar, tu me corrigirás, porque me amas. Se eu desviar, porque me amas.
Amém. Amém. Amém? Estou muito alto, não? Não, não, não. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Amém? Amém. Nós estamos dizendo aqui, nós estamos cantando, falando. Né? Me sinto só neste deserto, neste lugar, neste mundo. Me sinto só. Por que que nós nos sentimos só? Por que que a gente... Por que que o Filho de Deus, né, se sente só, diferente? E se você, não sei se vocês prestaram atenção na minha oração, na verdade nós não somos iguais, ou somos iguais aos demais homens, às demais pessoas da terra, nós somos iguais a eles? Ou não? O que vocês acham? Por que que você se sente só? Por que que a gente, para nós, o mundo se torna estranho? O mundo se torna um estranho. Talvez não tenha, você ainda não tenha alcançado isso. Presta atenção. Mas para quem? Por exemplo, quer um exemplo? Por exemplo, Jesus Cristo. Ele realmente se sentia no mundo só. O mundo era para ele totalmente estranho. Não havia, ele não tinha um irmão. Ele estava só no mundo. Então, quando você busca Deus, quando você se aproxima de Deus, quando você começa realmente a ser gerado novamente, as pessoas começam a ficar diferentes. Nós começamos a ficar estranhos ao mundo. Diferentes. Por quê? Porque nós estamos nascendo de novo, estamos sendo regenerados, lavados, santificados, purificados, regenerados. Então, o mundo fica diferente. Eu falei e repito, talvez você ainda não tenha chegado a esse ponto de sentir que tem uma diferença, bem? Que tem uma diferença. Essa diferença precisa existir. Ela precisa existir. Você tem Malaquias 3, 2. Ela diz aqui, Malaquias diz aqui, né? No capítulo 3 de Malaquias, só para você ver, só para te ouvir. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, por que que você se sente só? Nós estamos cantando aqui agora. Neste deserto, me sinto só. Neste mundo, tá? Falando do deserto, o mundo. Nós nos sentimos só. Essa diferença, ela precisa existir. Você tem que realmente se sentir diferente. Então Jesus, ele era diferente. Ele era diferente. Ele foi diferente entre nós. Amém? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Porque enquanto ficar todo mundo igual, ficar todo mundo igual, não tem diferença, então está errado. Tem uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o justo e o ímpio. Amém? Tem que existir essa diferença. E você começa então a perceber. Nós começamos a perceber na nossa vida. E nos sentimos, acabando por nos sentir só. Amém? Por nos sentir só. 1 João diz assim, 17. Não, 1 João 1 João, capítulo 1. 1 João capítulo 1, Primeira João, capítulo 1, versículo 2. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Vamos de novo. A vida foi manifestada. Então Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. A vida, nós temos uma vida verdadeira e uma vida falsa. Nós temos uma vida verdadeira e uma vida que não é verdadeira. Não quiser dizer que é falsa, é uma vida que não é verdadeira. Amém? Vai chegar um momento na sua vida que você vai chegar à conclusão e dizer assim: isso não é vida. Você vai chegar à conclusão: isso não é vida. Amém? A hora que você estiver sendo, né, carregado, ninguém quer morrer, todo mundo quer viver, mas quer viver uma vida que não é a vida verdadeira. Então a gente não quer morrer, a gente quer viver, mas viver uma vida que não é a vida verdadeira, né? Por exemplo, você às vezes é levado, né? A pessoa vem, o cuidador, porque aí não é o pai, nem a mãe, nem os filhos, nem, ninguém quer cuidar. Aí tem que ter um cuidador, uma pessoa, um funcionário, para pegar você, levar lá e pôr no sol. Você pegar 10 minutos de sol. Às vezes esquece, deixa meia hora no sol lá, né? Estraga. Então tem que pegar, botar, tirar para o sol. Aí vem, carrega você, senta aqui, dá um, levanta, põe comida na sua boca. Isso é vida? Não. Pegar você lá na UTI, entubado, não sei o que e tal. É vida? Não. Aí você de dois em dois dias tem que fazer como é que chama? Hemodiálise. Isso é vida? Não. E assim, gente, tem quanta coisa. Você pesando 180 quilos, isso é vida? Você passando fome, você com dores, sentindo dores, você que não consegue, às vezes, dormir, você que, às vezes, não consegue... O pessoal resolveu vacinar as pessoas que estão com alguma... Como é que chama? É mais ou menos isso aí. Então, aí nunca vão vacinar o... Né? Quando terminar os que estão com problema, vai sobrar o quê? 10% da população que não tem. 20% da população que não tem. Né? Vai gastar um tempo grande até vacinar esse povo. Enfim, essa vida, gente, não é a vida verdadeira. E por que que a gente gosta tanto? E por que que a gente quer tanto essa vida? E por que que nós desejamos tanto ela? Nós sofremos tanto por causa dela, por causa dessa vida. Por quê? Porque nós não conhecemos a outra. Porque nós não conhecemos a outra. Então você não conhece outra vida, você só conhece essa vida. Né? João 17. João 17, versículo 3. João 17, versículo 3 diz assim: que a vida onde? Renata?
E a vida eterna é esta.
Dois pontos.
Que isso. Conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro.
Isso. Então, a vida eterna é o quê? A vida, a verdadeira vida. Nós acabamos de ver 1 João, não foi 1 João? 1. Vamos ficar, segura aí, 17, põe a mão e vai lá em João. Então, por que que a gente, quanto mais você ignora Deus, quanto mais você ignora Deus, mais você gosta dessa vida. quanto mais distante de Deus, mais nós gostamos dessa vida. Mais nós investimos nessa vida. Eu falei 1 João 1, está dizendo aqui, porque a vida foi manifestada. A vida, 1 João 1, 2. Não falei ainda não? Falei ainda não? 1 João 1, 2. A vida foi manifestada. A única vida era aquela. A única vida que tinha no mundo era aquela vida. Era aquela vida. Aquela lá era a verdadeira vida. Aquela pessoa era a verdadeira vida. Era a única vida que tinha. Era aquela. Vida verdadeira. Porque vida falsa era o resto. A única vida realmente verdadeira era aquela. Amém? A prova de que aquela era realmente a única vida, que ela ressuscitou, continuou, ele está até hoje. Ele está até hoje. Então, a única vida verdadeira era aquela. Amém? Nós temos uma ilusão de que isso aqui é vida. Mas não é vida. Então, Jesus, ele veio para dizer, eu vim para que vocês tenham vida. Mas nós não temos vida, né? Ele poderia dizer para nós, mas vocês chamam isso de vida? Vocês chamam isso de vida? Não é uma ilusão? Não é uma momentos que nós passamos, que a gente chega a pensar que isso aqui é vida? Mas enquanto você não conhecer a vida verdadeira, você vai continuar iludido, achando que isso aqui é vida. Amém? Aí quando chegar na última hora, no último momento, quando você realmente se decepcionar com esta vida, talvez já seja tarde. Então nós passamos pela terra, nós estamos aqui nesse deserto, nós estamos aqui nesse mundo com uma finalidade. Deus determinou que todos nós passássemos pela terra. As nossas almas, os nossos espíritos estão passando pela terra. Ao passar pela terra, nós passamos encarnados. Nós estamos passando pela terra encarnados. Nós não podemos ver o céu, porque senão todo mundo ia querer o céu. Não, para voltar para o céu, eu preciso reconciliar com Deus. Para voltar para o céu, eu preciso conversar com Deus. Eu preciso aceitar realmente de novo o governo de Deus. Está dando para entender? Então pega o microfone aí para mim e me explica o que você entendeu até agora. Quem quer pegar? Pega. Os homens sempre é a mais corajosa.
Não tem tu, vai tu mesmo, né? Como é que faz? Não tem tu, vai tu mesmo.
Vai, é. É realmente você tentou.
O problema tá na coragem, saber, né?
É.
Esse é o problema.
Ainda bem que você é filha, né?
O senhor é corajoso, aí foi. Acabou que teve uma filha corajosa.
É, né? Precisa de ter um diálogo, porque senão não adianta. Eu estou olhando para você, estou pensando que você está entendendo alguma coisa, você não está entendendo nada.
É. Mas assim, às vezes a gente não está entendendo mesmo, né? Mas o que a gente está entendendo, ou que eu esteja entendendo, é que a gente demora a convencer que a gente que não é aqui, né? Que é essa vida, isso não é vida. A gente, quando o senhor leu, eu nunca tinha lido desse jeito aqui, que a vida foi manifesta. Eu nunca tinha visto desse jeito. Assim, eu nunca prestei atenção que realmente a única vida mesmo, a única pessoa que apresentou a verdadeira vida foi ele, porque a verdadeira vida era aquela. Mas parece que a gente acredita que talvez tenha alguma chance dessa vida ser verdadeira, né?
A prova, Suzane, de que ele era a verdadeira vida
foi que que não acabou, né, a vida dele, que ele ressuscitou, continuou.
A prova de que ele era a verdadeira vida, que ele não tinha nada, podia pôr fogo nele que não ia acabar. Podia fazer o que quisesse com ele, que não ia acabar. Aquela vida era uma vida eterna. Era uma vida eterna. Ele falou: eu vim para que vocês tenham vida. Sejam meus imitadores, sigam os meus passos. Se vocês também quiserem ter vida, vocês sigam os meus passos. Amém? O resto é ilusão. O resto é ilusão. Então, nós demoramos muito a cair a ficha, demoramos muito a entender a proposta de Deus para nós. Amém? Demoramos muito a entender a proposta.
Mas eu acho que é isso. Eu acho que por isso é que nós, essa própria falsa vida é que vai nos convencer que isso não é vida. Eu acho que é por isso que a gente não pode achar ruim, né, as coisas que a gente passa, porque senão a gente ia viver numa verdadeira ilusão. Quem que ia provar, né, pra gente? Então, assim, hoje não vê quem que não quer, né, pai? Que isso não é vida.
Pois é.
Igual o senhor falando aí, viver de hemodiálise, viver disso. Então, não é viver, é morrer disso, morrer daquilo outro. Isso não é vida, não pode ser vida isso.
Pois é, isso não é vida. Né? A própria feiura, né? Você vai ficando feio, você vai ficando feio. Chega um momento que você tem que tirar os espelhos da sua casa, né? Porque é um perigo você acordar de noite e olhar no espelho e não ter para onde correr, porque é um perigo. Então isso aqui realmente não é vida. A única vida era aquela. Estava ali no mundo. A vida foi manifestada, foi vista, né? 1 João fala assim: porque a vida foi manifestada e nós a vimos, nós vimos dela, nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai. Estava com o Pai. É assim, gente, se a gente não buscar Deus, se nós não buscarmos a Deus, sabe o que vai acontecer? nós não vamos ter vida. Essa vida que estava com o Pai e nos foi manifestada. Essa vida que estava com o Pai. O Espírito Santo, o Espírito sem defeito, o Espírito sem pecado, o Espírito Santo. Essa é a vida que estava com o Pai e foi nos trazida por Jesus Cristo. Jesus trouxe essa vida. A vida do céu, a vida eterna, aquela vida que pode viver eternamente. Jesus Cristo é essa pessoa, a vida que estava com o Pai. A vida, o Espírito, não é o Espírito que está em nós. Ele não pode ter vida eterna. O Espírito que está em nós não pode ficar eternamente. Ele precisa ser corrigido. Ele precisa ser lavado, precisa ser transformado, precisa ser convertido, regenerado. Por isso que eu falei que quando você nasce de novo, que começa realmente a buscar, conhecer a Deus, você começa a se sentir só, diferente dos outros. Por quê? Porque está acontecendo dentro de você uma mudança. Enquanto não há comunhão entre a luz e as trevas. Se você vê um cachorro, outros cachorros se juntarão àquele cachorro. Né? Os porcos, que mais? Os pássaros de mesma plumagem andam juntos. Então, vai começando a separar. Vai havendo uma separação entre nós. Os filhos de Deus vão ficando separados dos filhos do diabo. Amém? Atos. Talvez seja muito difícil explicar isso para vocês, né? Ou vocês preferem que a gente não explica? Atos 17. Vamos ler aqui, versículo 23. Renata, vamos devagar, né?
Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens.
Vai lendo, vai pensando no que você está lendo. Amém?
Tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida.
E a ele mesmo que dá a todos a vida. É quem nos dá a vida. Pois ele mesmo é quem nos dá a vida. Continua.
E a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação.
Os limites da sua habitação? Os limites da sua habitação. Habitação de quem? Habitação de quem? Hã? De um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, né? É isso mesmo, né? Os limites da habitação do homem, o limite da sua habitação, quer dizer, quanto tempo você vai viver? Deus já determinou o limite da sua habitação. Deus já sabe o tempo que você vai viver. Você não sabe. Por que você não pode saber? Se a pessoa, que beleza, falar para você que você vai morrer tal dia, nós não podemos saber o limite da nossa habitação. Nós temos que pensar que nós vamos viver eternamente. Amém? As pessoas estão com 100, 105, 103, 104, 106, etc. Mas está animado, querendo viver mais. O limite da sua habitação, só Deus sabe. E Ele determinou o limite para cada um. Agora vê por que que Deus fez isso. Versículo seguinte.
Para que buscassem ao Senhor.
Repete.
Para que buscassem ao Senhor.
Mais uma vez.
Para que buscassem ao Senhor.
Então, o limite da sua habitação é o tempo que você tem para quê? E aí, e se você perde esse tempo? E se você gasta esse tempo com uma vida que não é a vida verdadeira? E você não busca Deus. Você gastou o tempo. O tempo que nós tínhamos. Precioso tempo que a gente tinha para buscar Deus. Buscar Deus para quê? Buscar Deus para quê? Né? João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam. Conheceu a Deus? Conheceu a Deus? Então você, essa é a sua vida. Você vai ter vida conhecendo a Deus. Eu sou o pão da vida. Ó, quem de mim se alimenta? Eu sou o pão da vida. Come. Você vai ter vida. Amém? Mas você, meu irmão, eu tenho falado, eu me dirijo a você, me permita me dirigir a você. Perde o tempo, não conhece a Deus, não busca Deus. Aqui está dizendo, para que buscássemos ao Senhor. Ele determinou o limite. Não é todo mundo que vai viver 80, 90. Não é todo mundo que vai viver 100. Amém? E a vida eterna. Hoje nós fomos premiados aí com... É alguém que está buscando a Deus. Amém? Deve ser, né? A vida, a verdadeira vida, é aquela que Jesus Cristo trouxe ao mundo. E Ele provou que é aquele, que é aquela vida ressuscitando. Ele está vivo. Ele, o outro dia, alguém teve uma visão, acredite você se quiser. Ele foi visto saindo daqui. Igual um de nós aqui, ele saiu. Foi visto na visão. Acredite você se quiser. Amém? Como um de nós. Antes dele desaparecer, ele, na época, quando da sua ressurreição, ele se manifestou. Se manifestou, vamos dizer assim. Apareceu. Ele pode aparecer a hora que ele quiser. Se ele quiser, ele pode aparecer. Amém? Mas, como nós temos que acreditar, né? Nós temos que viver pela fé. Se ele aparecer aqui, todo mundo vai pegar nele, vai conversar com ele e tal. Isso aí já não é mais fé. A fé, você não pode ver, senão não é fé. E Deus vai salvar as pessoas que tiverem fé, acreditar nele. Se você acreditar nele, você vai buscá-lo. Se você buscá-lo, você vai conhecê-lo. Se você conhecer a ele, você estará conhecendo a Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, Senhor. Versículo 29. Sendo nós, pois, geração de Deus. Sendo nós, pois, geração de Deus. O que é geração? Um ser organizado, um ser cria outro ser, gera outro ser semelhante. Geração é um conjunto, né, de fenômenos de a gente cientificamente não sei explicar, mas é um conjunto de fenômenos que faz com que um ser gere outro ser semelhante, com as mesmas características. Por isso que nós não somos iguais, mas somos semelhantes a Deus. Então, se eu sou geração de Deus, Deus tem três olhos, um olho ou dois. Os olhos de Deus são iguais aos meus, semelhantes aos meus. Deus não pode ter três braços, não pode ter duas cabeças. Deus não pode ser diferente, muito diferente de mim. Ele tem que ser semelhante a mim. Jesus Cristo, um ser semelhante a nós. Lá estava Deus. Amém? Se Deus foi dado a ele, se Deus foi dado a ele, Deus é o Espírito, Deus é o Espírito. Deus foi dado a ele, Deus também está sendo dado a você. O mesmo Espírito que foi dado a ele está sendo dado a nós, para fazer de nós filhos de Deus, para dar a nós o direito da vida eterna. Amém? É lógico. Deus não pode dar vida eterna a uma coisa que vai depois dar problema. Deus só vai dar vida eterna às pessoas que não vão dar problema lá na frente. Por quê? Nós vamos ter vida eterna. Presta atenção. Como é que você vai dar vida eterna a uma pessoa que vai dar problema lá na frente? Então, não vai. Agora, houve o dilúvio, não houve o dilúvio? Deixaram 8 pessoas na arca. 8 pessoas. Se tivesse eliminado as 8 pessoas, não tinha problema na terra. Porque não ia ter gente. Qual é o problema da terra? Somos nós. Agora, como foi nos dias de Noé, será a volta de Cristo. Aí vem o reino de Deus. E o reino de Deus será constituído só por pessoas que foram aprovadas. Só para os filhos de Deus. Só para aqueles, o reino de Deus é para aqueles que têm vida eterna. Pode viver eternamente, que não vai dar problema. Deu para entender? Mais ou menos? Amém? Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício ou imaginação dos homens. Amém? Se nós somos geração de Deus, nós vamos ter que ser parecido com Deus. Amém? 1 João. 1 João. Então, meus irmãos, Ele determinou os limites da nossa. Ele determinou os nossos limites. Para quê? Para que nós buscássemos a Deus. O inimigo faz tudo para que você vá embora logo. O inimigo faz tudo. Enfermidades, coisas assim, não vem de Deus, não. O inimigo faz tudo para você comer mal, para você viver mal, faz para que você beber, para você ter vício, para você ir embora logo, para você sumir logo. E não ir embora sem alcançar a vida eterna. Por isso, o sábio. A Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo que ele tem. O sábio, ele aproveita muito o tempo que ele tem. Você pode trabalhar, você pode casar, você pode. Mas se você souber aproveitar o tempo, você consegue. Amém? Eu falei, 1 João, capítulo 5. Versículo 20. Versículo 19.
Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno.
Voltando.
Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno.
Pronto. Você pode até pensar agora, mas será que todo mundo está, etc? Busca Deus. Busca Deus, você vai começar a perceber a diferença que existe entre você e as outras pessoas. Você vai começar a perceber a diferença que existe entre você e a sua mulher, você e o seu marido. Você vai ver a diferença que existe entre você e as outras pessoas. Versículo 20.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro.
Repete, por favor.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro.
Por que que a gente não conhece? Por que que a gente tem muita dúvida? Por que que a gente fica espantado? Por que que a gente fica assim, querendo só que o trem venha mastigado, beijar na mão, né? Nós queremos, nós não queremos buscar a Deus. O diabo não quer deixar. Ele vai fazer tudo para você não buscar a Deus. Por quê? Por que que ele não quer que você busque a Deus? Ele quer despachar você logo. A hora que você tiver aquela, você pode ver normalmente as pessoas que está velhinha, aquelas velhinhas assim, aí começa a querer buscar Deus. Aí depois que não pensa direito mais, não entende mais, depois que não tem mais saúde, que não tem mais, não enxerga direito, quer buscar Deus. Aí só um milagre. Não estou dizendo que não acha, não. Não estou dizendo que não vai achar, não. Porque, né? A gente basta estar vivo para poder se arrepender e encontrar com Deus e ver Deus. Eu não posso julgar, mas que eu sei que vai dificultar bastante para você, vai. O que eu sei é que o sábio, nós não podemos deixar para depois. Nós não podemos deixar para depois para buscar Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar todo o seu coração. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Quando você realmente demonstrar que me quer. Tem uma música que fala assim: você precisa saber o que que ele significa para você. Você vai buscar como se procura o ouro. Deus disse, nós tivemos que buscar a Deus como se busca o ouro, mais do que o ouro. Tem que ser uma coisa preciosa. Você tem que buscar a Deus como sendo uma coisa preciosa. De qualquer jeito, você não vai encontrar, não, meu irmão. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos. Ele nos deu entendimento. Você falar assim, ah, não, não, é porque você é preguiçoso, relaxado e não quer Deus. E eu vou dizer para você, quem é que está te atrapalhando? Quem não quer que você busque a Deus? Amém? Você já sabe quem é. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aí lê. Este, referindo-se a Jesus Cristo. Este Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? O pão que desceu do céu para dar vida eterna a nós. O pão da vida, o pão que desceu do céu para dar vida eterna a nós. Aí vem, Jesus chega, vai nos encontrar. De que maneira? Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, fazendo festinha, etc, papapá, tá, construindo, batendo, comprando, vendendo, tá? Buscando a Deus? Não. É, mas, arrumando mais confusão. Amém? Como foi nos dias de Noé, lá todo mundo casando, comprando, vendendo, tal, etc. E Noé construindo a arca. pegou a família dele e botou lá dentro na marra. Como foi nos dias de Noé, será a volta do filho do homem. Está escrito aqui. Aí quando ele chegar, Jesus voltar, aí nós vamos resolver buscar Deus. Espera aí, senhor. Aperta a mão aí. Aperta a mão. Nós queríamos Deus. Sabe para quê? Para ajudar a gente aqui. Ajudar a gente a comprar. Ajudar a gente a vender. Ajudar a gente é isso. E o limite estoura, o limite de repente, o limite estoura, estourou o limite. Amém? Depois que estoura o limite, quem fica, fica querendo que o que foi tenha ido para o inferno, não é não? Depois que estoura o limite, quem fica, fica querendo que quem foi tenha ido para o inferno ou não? Não? Você já viu algum que foi para o inferno? A família manda para onde? Para o inferno? Faz o santinho, manda distribuir o santinho, todo mundo. Não é para o céu que manda? Se o céu for guardar tudo que não presta, vai estragar o céu. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu dei a minha vida por vocês. Eu vim para ensinar para vocês o caminho do céu. Eu vim para que vocês tenham vida. Eu vim inaugurar o caminho para o céu. Amém? Mas nós temos um direito de não querer. Temos um direito de não acreditar. Né? Aqui fala assim, quer ver? Já fala assim. Para que eu buscássemos, para que buscássemos, buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de nós, ainda que não está longe de cada um de nós. Na verdade, ele não está longe, ele está muito perto de nós. A porta batendo. Minha igreja, ó, buscar Deus. Porque nós não podemos deixar para depois. Porque a gente não sabe quando é que o limite vai estourar o limite. Limite da nossa habitação. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Não vou nem perguntar, pedir consideração não, porque todo mundo vai querer falar, nós não temos mais tempo. Amém, Jesus. Pai nosso que está no céu. Olha aí, quando você fala Pai nosso que está no céu, quer dizer, Ele já está no céu. O único que realmente a gente pode ter absoluta certeza é Ele. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo. Pai nosso que está no céu. Quando você fala isso, você está se referindo a Ele. Ele está no céu. Pai nosso que está no céu. Ele tem nome. Santificado, Senhor, Deus, seja o teu nome, Jesus. Pai nosso que está no céu. Por isso, a nossa oração, Senhor, é pedir misericórdia. A nossa oração é pedir ajuda. A nossa oração, Senhor, não é para condenar ninguém. Não é para culpar mais do que nós somos culpados. A nossa oração, Jesus, Senhor, Pai nosso que está no céu, é pedir ajuda. É pedir, Senhor, Deus, misericórdia. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, não permitindo, Senhor Deus, que nós sejamos negligentes, que nós venhamos a desprezar tão grande salvação, desprezar um sacrifício tão grande que foi feito por Deus para salvar a humanidade, para devolver a terra, o Éden, o céu, a um povo santo, justo, um povo que possa, Deus, realmente viver eternamente, habitar eternamente a terra, o reino eterno do nosso Senhor Deus Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, pensar, meditar, gastar um pouco do nosso pensamento, da nossa reflexão a Deus, ao nosso Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nosso ajudador, salvador, irmão, companheiro, Jesus, o Senhor que está no nosso meio, que está nos vendo, tem misericórdia de nós, meu Deus. Todos nós pedimos ajuda ao Senhor. Amém.
que são peregrinos foragidos, por uma pátria lutam até o fim. Nunca bem visto, mas sim perseguido por tantos inimigos. Povo destemido, sempre unido, nunca se dá por vencido. São soldados guerreiros, muitas vezes, nunca destruídos. Soldados guerreiros que se levantam, das ruínas já se podem ver. São peregrinos foragidos, por uma pátria lutam até o fim. Nunca bem visto, mas sim perseguido por tantos inimigos. Povo destemido, sempre unido, nunca se dá por vencido. São soldados guerreiros, muitas vezes feridos, mas nunca destruir. São soldados guerreiros, muitas vezes feridos, mas nunca destruir. São soldados guerreiros, muitas vezes feridos, mas nunca destruir. Existe uma força, é algo sobrenatural, que faz esse povo ser assim tão especial. Os vejo correndo, salvando vida, não temem a morte, dando a própria vida. Os vejo cantando, os vejo louvando, não se pode entender, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural. É algo sobrenatural. Existe uma força, é algo sobrenatural, que faz esse povo ser assim tão especial. Os vejo cantando, salvando vida, não temem a morte, dando a própria vida. Os vejo cantando, os vejo louvando, não se pode entender, é algo sobrenatural. É algo sobrenatural.
Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te dê muita sabedoria para que você aproveite o seu tempo e busque a Deus. Amém? Enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.